uma coisa, e eu insisto, não é consequência das vacinas o problema de saúde mental nas escolas. Se o Chega o quer insinuar, é para agradar aos tais chalupas da sociedade, mas nós sabemos que isso diz mais sobre o Chega do que sobre a realidade, ou mesmo sobre os chalupas. Mas da parte do Bloco de Esquerda, reconhecemos que há necessidade de reforçar o plano de combate à doença mental, de reforçar a prevenção pela saúde mental, e por isso nos mantivemos tantas vezes com o Governo do Partido Socialista para garantir a implementação desse plano. E, infelizmente, por tantas vezes, o Partido Socialista foi mais do lado da oposição do que do lado da construção, disse.
Muito obrigado. Segue-se no uso da palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar os mais de 9 mil petitionários que solicitam à Assembleia da República, ou seja, manifestam-se contra a vacinação em massa de crianças e jovens. Senhores Deputados, é por demais reconhecido aquilo que são os ganhos da vacinação, aliás, é mesmo uma conquista civilizacional, quer do ponto de vista individual, da proteção individual e da prevenção das doenças, quer mesmo em termos da conquista, de uma conquista de saúde pública, conseguindo mesmo aquilo que tem a ver com a imunidade de grupo. Aliás, em Portugal, um plano nacional de vacinação que já tem quase 60 anos, que permitiu erradicar doenças como a poliomielite, doenças como a difteria, como a tosse convulsa, praticamente deixámos de ter muitas das doenças que tantas vidas ceifavam, neste momento é graças à vacinação, e não podemos valorizar a importância que a vacinação nos trouxe em termos das condições de saúde, do bem-estar e também da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, porque prevenindo, é esse investimento que é feito na prevenção, que prevenimos também as doenças e, por sua via, os gastos com as doenças. Não existe, senhores deputados, não existe nenhum medicamento, nem mesmo nenhuma vacina que seja completamente inócuo. A verdade é que há sempre riscos associados. Lembrem-se, senhores deputados, o quanto não foi a surpresa para tantas e tantas pessoas terem que ficar 30 minutos após uma vacina à espera dos efeitos secundários imediatos que podem acontecer. Isto deve ser feito para esta vacina e para todas as vacinas ou qualquer injetável que deve ser feito. Deve esperar efeitos imediatos, nomeadamente anafiláticos, que devem ser acautelados e atendidos se surgirem. Contudo, importa ter em consideração o conhecimento científico. Quer seja na Covid, hoje conhecemos como a doença se comporta, como a doença se comporta nas crianças, como a doença se comporta nas crianças com comorbilidade, que importa proteger também. Também conhecemos os efeitos que tiveram prejudiciais nas crianças, ainda que não tendo nas crianças, neste grupo etário, caminho para a doença grave, ainda assim os confinamentos prejudicaram as crianças nas aprendizagens, na saúde mental, efeitos bastante nefastos. Mas a vacina foi garantidamente aquilo que nós podemos dizer um avanço, nomeadamente por serem seguras e eficazes, não prevenindo a doença, mas prevenindo a doença grave. E é nesse sentido que nós temos que abordar esta questão. A decisão a ser tomada, nomeadamente no que tem a ver com as autoridades de saúde pública. Senhores deputados, nós devemos respeitar as decisões das autoridades de saúde pública. Quando ouvimos falar a decisão da DGS, isto representa dezenas, se não mesmo centenas, de peritos, de profissionais, de investigadores, de epidemiologistas, pro bono, que investigam e que dão o seu contributo científico. E é daí que resulta toda a reflexão e que resultam as normas de orientação clínica. Mas também devemos respeitar a decisão dos pais em vacinar ou não vacinar. O que não devemos promover é a desconfiança relativamente às vacinas. E nesse sentido, quando se questiona se a decisão nesta casa, a decisão política, deve prevalecer à decisão técnica, aquilo que dizemos é que não deve prevalecer a decisão política sobre a decisão técnica. Mas se a decisão política estiver a impedir a aplicação das decisões técnicas, esta Casa deve-se pronunciar. E é isso que nós defendemos, senhores deputados.
Muito obrigado, senhor deputado. Para intervir em nome do PAN, tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar os peticionários que nos trazem a debate este tema que nos convoca para algumas reflexões. Desde logo, e a primeira é para a importância do plano de vacinação no domínio da saúde pública, da saúde global, em particular das pessoas mais vulneráveis e aqueles que estiveram na linha da frente do combate e a sua exposição ao risco. depois, por outro lado, o princípio da não discriminação que o PAN desde o primeiro momento defendeu. Ou seja, desde que houvesse um certificado que de facto testasse que a pessoa não estava positiva para a Covid-19, não deveria ser o facto de não estar vacinada que deveria colocar limitações à restrição da sua circulação. Mas para além deste princípio de não discriminação, também devemos reforçar aquela que foi a importância, ou que deveria ter sido o maior enfoque da importância, na informação. Porque para que pais e mães e responsáveis parentais possam estar informados naquilo que era o plano de vacinação das suas crianças e jovens, a informação era absolutamente essencial. Mas aqui a informação tem que ser necessariamente técnica e não política. Pelo que da parte desta Assembleia da República, acompanhamos aquela que é proposta na dimensão do estudo do impacto da Covid-19 nos mais jovens, sobretudo tendo em conta a dimensão da saúde mental e do isolamento que provocou para esta geração, mas do demais, aquilo que podemos fazer a este tempo é voltar a agradecer a todos os profissionais de saúde que estiveram na linha da frente e o impacto que teve para a nossa saúde global e para evitássemos que muitas mais pessoas morressem por força da Covid-19 ou até mesmo de outras comorbidades, porque foi absolutamente imprescindível para garantirmos o bem-estar de todas e de todos.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o projeto de resolução que o Partido Chega hoje apresenta e que exaltamos a temática do mesmo, convoca-nos a refletir sobre um assunto bastante sério. Mas, sobre este projeto de resolução, o PSD identifica de imediato dois pontos prévios. Primeiro, que o PS, como em tantas outras áreas das crianças e jovens, não consegue ter medidas eficazes para mitigar os reais problemas. Por outro lado, que o Partido Chega nos pareça, de alguma forma, um pouco incongruente, que fundamente este projeto de resolução com excertos do texto que está no estudo sumário da saúde psicológica e bem-estar dos jovens que foi mandado fazer pelo Ministério da Educação. Portanto, dois pontos. Mas centremos-nos, senhoras e senhores deputados, nos dados cruéis que estudos vários nos reportam. Confirma-se uma maior incidência de problemas de saúde mental entre os jovens, confirmada, agravado pela pandemia Covid-19. Quase metade dos alunos apresenta sinais de sofrimento psicológico que exigem atenção. Os pedidos de ajuda ao INEM registram um acréscimo de mais de 50% entre os 10 e os 19 anos. Temos cerca de 5 mil jovens na lista de espera para a primeira consulta. O mais recente relatório da OMS realça que 25% dos adolescentes portugueses de 11, 13 e 15 anos já se auto-feriram de propósito pelo menos uma vez. A afetação dos psicólogos às escolas, embora tenha evoluído, ainda não corresponde aos padrões desejáveis. Recomendações internacionais apontam para um psicólogo por cada 5 mil crianças e jovens. Portugal tem um para cada 10 mil. Os rácios do SNS são apenas de 7 psiquiatras para 100 mil crianças e jovens e de um psiquiatra por 700 alunos do básico e secundário e um por 3.200 alunos do ensino superior. Veja-se o quão gritante é este número. E o preço médio das consultas de psiquiatria ou psicologia ronda os 83€ no privado. Enfim, é dramático o panorama nacional. Senhoras e senhores deputados, o PSD lamenta que o rol compressor do Partido Socialista tenha chumbado a proposta de instituição do cheque psicólogo que visava aumentar o acesso a cuidados de saúde em psicologia, reduzir desigualdades e corrigir assimetrias territoriais e potenciar uma intervenção atempada em saúde mental. Senhoras e senhores deputados, são os nossos filhos, os nossos netos, as crianças e os jovens do nosso país. E não podem esperar mais. É tempo do governo e da maioria PS que o sustenta resolverem. O PSD não deixará de lutar por esta causa, pela causa maior, as crianças e os jovens do nosso país. Obrigada.
Muito obrigado. Para intervir, tenho a seguinte: o Sr. Deputado Rui Tavares ainda não interveio neste debate. É a sua vez. Faça favor. Peço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar os peticionários pelo gesto cívico de apresentar esta petição nesta Câmara, mesmo na discordância, ela deve ser recebida com respeito e com humildade democrática. Esta petição apresenta uma lista de 10 razões pelas quais as crianças não devem ser vacinadas e depois, como conclusão, diz que não há nenhum fundamento médico para a vacinação em massa. São evidentes duas coisas diferentes e um certo salto de lógica entre uma e outra. Na razão número 6, diz-se, talvez a coisa mais importante desta petição, que colocar crianças em risco para proteger adultos é antiético. Em termos absolutos, toda a gente concordaria, mas isso é sem avaliar qual é a dimensão do risco. Porque, evidentemente, colocar alguém perante um risco ínfimo para proteger outro alguém de um risco muito maior, não só não é antiético, como é o fundamento da própria vacinação. Se fosse simplesmente antiético vacinar alguém para proteger um terceiro, nenhuma vacinação seria ética desde o tempo em que foi inventada a vacina contra a varíola, que é uma doença que matou talvez 500 milhões de pessoas na história da humanidade e que foi erradicada há poucas décadas. Sem vacinação contra a Covid, nós teríamos tido 10 vezes mais, provavelmente, mortalidade do que tivemos. Teríamos tido o que tivemos com a gripe pneumónica em 1918, 10 vezes mais de mortalidade, com 4 vezes menos de população humana. Portanto, evidentemente, muito obrigado aos planos de vacinação, a quem os decidiu, aos cientistas, e é falso dizer que não houve nem debate público, nem estudos, nem, mais grave ainda, quando se diz que não há democracia, que democracia é esta, quando há estes planos de vacinação, é a democracia que nós temos e que nos permite discutir tudo isto. Eu acho que quem navega nestas águas turvas da ambiguidade, para poder misturar duas coisas muito diferentes, que são a vacinação e a saúde mental das crianças, que seria, todos os deputados nesta Câmara têm que lidar com o chamado rolo compressor da maioria absoluta. Eu ainda tenho que lidar com o rolinho compressor do deputado Filipe Melo e da sua vozearia. Mas isso permitir-me-á à mesma terminar. Quem faz essa mistura é que deveria sim ter vergonha. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei o que é que vai dizer o regimento revisto, mas o regimento atual é muito claro. Todos os deputados têm o direito de ser ouvidos e o único que tem direito de interromper a palavra sou eu. A senhora deputada Rita Matias tem agora a palavra para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega. Peço também silêncio para ouvirmos a senhora deputada. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu não sei se todos se deram ao trabalho de ler a petição, mas talvez se o tivessem feito perceberiam que traz um conjunto de verdades que não podem ser negadas. Portanto, faltam dados de segurança das vacinas e noção dos seus efeitos nocivos a médio e longo prazo. Faltam. Faltam dados que nos provem porque é que há uma taxa excepcionalmente alta de efeitos adversos desta vacinação face a outras. Sim. É antiético vacinar crianças para proteger adultos? Sim. É antiético usar as crianças para experiências laboratoriais? Sim. E, portanto, afirmar isto é de elementar justiça e é sempre legítimo questionar em democracia. O que não é legítimo é vermos senhores deputados chamarem peticionários de chalupas. O que não é legítimo é verem senhores deputados do Bloco de Esquerda que não leram a proposta do Chega e por isso não percebem porque é que falamos de saúde mental. Virem fazer um conjunto, uma salada russa de ideias para depois desvirtuar aquilo que foi dito ali de cima. Portanto, senhor deputado, se só tem 5 elementos no seu grupo parlamentar e se não tem assessores suficientes para fazer o seu trabalho, é um problema que é seu. Mas não vem a mentir aos portugueses. E depois dizer ainda que a vacinação foi opcional e voluntária é mentira. As pessoas viviam em prisão domiciliária, não podiam aceder a restaurantes, a espaços de lazer, a ATAs, a grupos desportivos, se não estivessem vacinadas ou certificado digital. E por isso é legítimo questionar se efetivamente as escolhas foram feitas com liberdade. Concluo dizendo que mais do que nunca é fundamental salvaguardarmos e defendermos o direito das crianças. Porque em Portugal, uma criança num útero pode morrer. Em Portugal, uma criança pode ser exposta ao experimentalismo social nas escolas com engenharias perversas e ideologias que são atentados à identidade das crianças. E em Portugal, pelos vistos, as crianças podem estar sujeitas ao experimentalismo laboratorial. As crianças não são ratos de laboratórios, disse.
Obrigado. Tem agora a palavra Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.